Participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes.
Bom, Clemente, vamos traduzir aí, né, para os nossos ouvintes o que, que significa o fim do imposto sindical para as organizações dos trabalhadores, para os sindicatos. Qual que é a sua opinião, Clemente?
Bom, o projeto que foi aprovado, agora sancionado ontem pelo presidente, acaba com o chamado imposto sindical, que é um imposto criado, quando criada a CLT e criado nos anos 40, a estrutura sindical oficial, portanto reconhecida na lei, também destinou ao sindicato um imposto, portanto algo que é obrigatório a todos os trabalhadores, porque o conceito, a concepção do nosso sistema de relações de trabalho definiu que todos os acordos e convenções coletivas, portanto, todas aquelas regras criadas pelos sindicatos na negociação com os empregadores, valem para todos os trabalhadores daquela base. Por exemplo, um bancário, um metalúrgico, um trabalhador da indústria têxtil, um trabalhador do comércio na cidade de São Paulo, independente de qual setor que ele trabalha, o sindicato que o representa, ao firmar uma convenção coletiva, por exemplo, definir que o piso salarial de uma categoria é R$ 2.000, R$ 1.500, que ele tem direito a um vale alimentação, ou que ele tem direito à assistência à saúde e assim por diante, tudo aquilo que faz parte da regra que o sindicato definiu com os empregadores, passam a valer para todos os trabalhadores. Por este conceito, o imposto é, na verdade, a contribuição obrigatória que esses trabalhadores fazem ao seu sindicato para que ele realize esse serviço, que é um serviço que vale para todos, é um bem, é um serviço coletivo e todos pagam por ele. Esse é o nosso sistema. Existe um outro sistema que é, e funciona em outros países, esses acordos ou convenções coletivas que o sindicato estabelece só valem para o associado. Então, só o sócio do sindicato terá os direitos que a convenção coletiva ou acordo definem. Por exemplo, um trabalhador que é sindicalizado tem um piso salarial que o sindicato definiu. Se ele não é sindicalizado, o piso salarial dele, no caso no Brasil, seria o salário mínimo. Portanto, ele só é beneficiário daquelas conquistas do sindicato se ele for sócio. E, neste caso, o trabalhador contribui para o seu sindicato sendo sócio com a mensalidade e, portanto, não tem um imposto, porque o convênio, a convenção, o acordo só vale para o associado. É evidente que o trabalhador, olhando as diferenças entre os direitos de quem tem acordo e convenção e quem não tem, leva que os trabalhadores, na sua grande maioria, se filiem ao sindicato para justamente ter o investimento para ter esse direito coletivo. São dois sistemas. O Brasil optou pelo primeiro sistema, que é a convenção vale para todos, independente de ser sócio ou não, e o trabalhador tem uma contribuição obrigatória. A legislação agora acaba com esse princípio e diz que, a partir de agora, o trabalhador continua tendo direito a todos os benefícios que o sindicato lhe oferece por meio da convenção e do acordo coletivo, mas o trabalhador não é mais obrigado a fazer a contribuição compulsória. É mais ou menos como se nós hoje fizéssemos uma reforma tributária e a reforma dissesse o seguinte: nós, brasileiros e brasileiras, temos direito à iluminação pública, à segurança pública, acesso à escola pública, à saúde pública, tudo isso é acesso universal para todos os brasileiros e brasileiras, e pagaremos impostos se nós quisermos ou não. Se não quisermos, não precisamos pagar impostos, se quisermos, nós pagaremos, mas o Estado é obrigado a entregar todos esses serviços. É isso que a legislação fez com o sindicato. Continua obrigando a fazer para todos uma convenção e um acordo coletivo, mas o trabalhador agora não é mais obrigado a pagar ao seu sindicato. É evidente que esse financiamento ao sindicato é justamente o que permite o sindicato se organizar, montar sua estrutura para organizar os trabalhadores, organizar o sistema de informação, o boletim, a Rádio Brasil Atual, a TVT, os trabalhos todos que o movimento sindical faz com o recurso do trabalhador para investir na comunicação, para investir na organização no chão da empresa, realizar as assembleias, as reuniões, fazer o planejamento da campanha, conduzir uma campanha salarial, fazer todas as rodadas de negociação, ter assessoria jurídica, economistas, sociólogos, pesquisadores, produzindo informações sobre os setores, sobre as empresas, para levar para a mesa de negociação, elaborar propostas que possam ser colocadas na mesa para construir aquele direito, então construir propostas sobre piso salarial, direito de assistência à saúde, assim por diante, todos aqueles direitos que fazem parte das dezenas ou centenas de cláusulas que compõem um acordo. Além disso, o sindicato representa os trabalhadores em inúmeros fóruns, no fórum que a prefeitura tem, que o governo do estado tem, nos espaços do governo federal, nas organizações, discutindo o fundo de garantia, o seguro-desemprego, o salário mínimo, a previdência social, a terceirização, todos esses trabalhos que o movimento sindical faz, inclusive as lutas, as greves, a mobilização, todo aquele trabalho de mobilização. Tudo isso é financiado com a contribuição do trabalhador. Se o trabalhador deixa de fazer esta contribuição, o sindicato perde capacidade econômica e financeira para conduzir essas lutas, para conduzir esses trabalhos, para conduzir esses serviços. E a lei, de forma, de uma má intenção, deixa obrigatório aos sindicatos que façam esse serviço, mas não passa a ser mais obrigatório fazer a contribuição. Se nós quiséssemos transitar para isso, e o Brasil quisesse fazer essa escolha de ter um financiamento voluntário, também, como nos demais países, os benefícios deveriam valer somente para os associados. Nós não fazemos isso nessa legislação, e ela é, portanto, uma legislação que tem uma má intenção de induzir simultaneamente o afastamento do trabalhador do sindicato e quebrar a capacidade do seu financiamento. É evidente que o movimento sindical vai reagir, vai debater, vai conversar com os trabalhadores, vai fazer todo o trabalho que tem que ser feito daqui para frente, e deveremos ter uma pressão forte para ajustar e para corrigir essa grave distorção. Evidente também que isso dependerá de mobilização e dependerá, evidente, da própria capacidade do movimento sindical conduzir uma unidade para fazer essa revisão. Também, Marilu, é importante sempre destacar que o financiamento está associado ao modelo de negociação que nós temos, à forma de organização sindical, tudo isso forma um sistema. Se a gente mexe em uma peça só e não mexe nas demais, nós podemos, na verdade, quebrar uma engrenagem, e essa engrenagem, ao quebrar, na verdade, faz todo o sistema parar. Ele trava, porque aquela engrenagem, não rodando, não permite com que todas possam rodar ao mesmo tempo. Então, é uma mexida pontual, muito grave, e ela é uma escolha que distorce o sistema e provavelmente afetará o sistema de negociação, de representação, e assim por diante.
Nossa, Clemente, você falando sobre essa questão dos sindicatos, o quanto os sindicatos podem sofrer, né, com esse fim também do imposto sindical, parece um tabuleiro de xadrez, né, um jogo de xadrez. Então, parece que está tudo orquestrado, né, o governo Temer, o mercado, eles estão sabendo exatamente quais as peças, né, que devem ser jogadas. Por outro lado, então, tem esse, vão dizer, sei lá, as peças negras e as brancas, vai, tanto faz a cor. Mas, do outro lado, estamos nós, trabalhadores, né? E com essas explicações que você deu, ou a gente fica esperto, né, para isso, que isso aí realmente é uma jogada, ou os trabalhadores vão acabar fazendo aí discurso dos patrões e entrar nesse jogo, e o trabalhador vai perder. E como você já tinha falado antes, há muito tempo, você tinha falado, agora é hora de se sindicalizar. Mas exato, bem antes, e coisa que o Toninho, o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, o analista político lá do DIAP, falou hoje, que é preciso se sindicalizar em massa. Deve ter a sindicalização em massa agora. Agora é a hora. Isso você já tinha falado há meses, né, Clemente? Você lembra disso?
Sim.
Não é? É a hora, né?
Exatamente. As dificuldades que nós enfrentaremos aqui para frente, que não serão poucas e nem pequenas, devem ser consideradas por nós, pelos trabalhadores, pelo movimento sindical, pelos dirigentes sindicais, como desafios. Ou seja, eles movimentaram uma peça, uhum, deram o xeque-mate, como você usou na tua imagem, né?
Sim.
Colocaram os
o rei não caiu ainda, né? O rei não caiu.
A diferença é que eu sempre brinco, é como no futebol, como no xadrez, o futebol é... Até escrevi um artigo, vai sair agora, mostrando isso. Olha, nós na Copa do Mundo perdemos pela segunda vez a Copa do Mundo do Brasil. Terminou o jogo, entregaram a taça, não ficou com a gente, nós perdemos. Né? E no jogo social, no campeonato, terminou o campeonato, tem um campeão. No jogo social, o campeonato nunca termina, não tem um campeão. Cada jogo é um jogo, nós perdemos uma partida importante, perdemos. Só que essa partida, no momento seguinte, continua, ela não acaba como campeonato nunca. Portanto, no momento seguinte, nós temos que continuar. Se fosse um xadrez, nunca há um xeque-mate final e o jogo acaba. Por quê? O jogo é permanente, a peça perdida volta para o jogo, volta a ser jogado e o jogo é permanente.
Vamos recuperar, portanto, vamos recuperar um bispo, né? Vamos
exatamente, recuperar. Então o tempo todo nós vamos ter que atuar. Bom, neste momento o que é fundamental? Será fundamental para o movimento sindical repensar a sua organização, repensar a sua forma de intervenção nas campanhas salariais, portanto reorganizar-se para esse novo contexto mais adverso e fazer um grande trabalho junto à base sindical, recuperando inclusive coisas que foram deixadas de fazer, quem estava mais tranquilo vai ter que acordar, ou seja, é o momento também de revitalização do movimento sindical, fundamentalmente fazendo um trabalho junto às suas bases, aos trabalhadores e trabalhadoras, para que eles percebam qual é a importância que o sindicato tem, porque o sindicato é uma construção que os trabalhadores fazem há séculos, justamente para enfrentar a desigualdade que há entre o trabalhador individual sozinho e o seu empregador. Ele sozinho, na verdade, fica submetido, subordinado, exposto à pressão do empregador. O sindicato é um escudo protetor, um escudo que os trabalhadores criaram, o escudo de proteção coletiva contra justamente a submissão, a subordinação, o poder do empregador. A sindicalização passará a ser daqui um grande desafio para que os trabalhadores possam afirmar que esse escudo protetor chamado sindicato precisa ganhar nova força, novo vigor e vamos jogar a bola para frente, ou seja, a bola vai rolar, o jogo continua, ele não para, o campeonato não termina nunca e nós vamos buscar as nossas vitórias. Ao longo dos séculos nós perdemos muito, mas nós ganhamos muito também, fruto das lutas que fizemos. Vamos fazer assim, daqui para frente vamos continuar lutando, porque uma partida perdida não significa que a história está terminada, a história continua e nós vamos continuar fazendo a história do nosso lado.
Exatamente, é torcida brasileira. Continua. Exato. O jogo.
Continua o jogo. Fiori
Giuliotti. Tá certo, então, Clemente, muito obrigada aqui por sua participação e uma análise perfeita sobre essa questão. Muito obrigada, um abração, bom fim de semana.
Igualmente.
Até mais. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE.